Senador Álvaro Dias, a Câmara ainda não concluiu a votação da reforma política e os senhores precisam que elas sejam aprovadas até o final de setembro, ou seja, em 2 semanas. O senhor acredita numa proposta de consenso entre Câmara e Senado?
Olha, isso demonstra que o modelo do parlamento brasileiro está falido e nós temos que promover uma reforma importante. Nós falamos em reforma do Estado e, obviamente, passa pela reforma do Legislativo. Esse número excessivo de partidos dificulta o consenso. Então, reforma política diz muito de perto a interesse de cada parlamentar. E não há consenso em razão dos interesses difusos. Afinal, são na Câmara dos Deputados 28 partidos, né, com bancadas estabelecidas. Então, nós temos que reduzir o número de partidos e, inclusive, o número de parlamentares. É uma proposta que nós estamos defendendo desde 99, a redução do Senado em 1/3 e a redução da Câmara dos Deputados em cerca de 20%, com a representação proporcional ao número de habitantes de cada unidade da federação e proporcionalmente também a redução nas assembleias e nas câmaras de vereadores. Começaria por aí a grande reforma do Estado brasileiro e, obviamente, nós teríamos, a partir daí, mais condições de discutirmos uma reforma política que não sai do papel.
Pois é, senador, mas a questão da redução do número de partidos não passa também?
Exatamente. A cláusula de barreira que o Senado aprovou já é modesta e na Câmara se tornou ainda mais modesta. É insignificante mesmo. Isso impede a redução do número de partidos. O que ocorre é que, pela incapacidade do Congresso legislar em matéria de natureza política, nós vamos obrigar o Supremo Tribunal Federal a adotar uma postura que muitos considerarão invasão de competência. Mas certamente, diante do pleito que se aproxima, o Supremo terá que legislar e adotar determinadas normas que poderiam já ter sido adotadas pelo Congresso. Inclusive a cláusula de barreira, porque os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal reconhecem que cometeram um erro. Reconhece que foi um equívoco impedir a vigência da cláusula de barreira já há alguns anos. Agora, tudo indica que o próprio Supremo Tribunal Federal, se o Congresso não adotar a providência, acabará por adotá-la.
A proposta deste ano focava pelo menos em 2 pontos, questão da cláusula de barreira e o fim das coligações para impedir a eleição de candidatos sem votos para a Câmara dos Deputados, o chamado efeito Tiririca. Foi incluída a questão do fundo partidário. Como não há consenso em relação à cláusula e também ao fim das coligações, o senhor acredita que o Congresso vai se mobilizar para criar esse fundo, já que o financiamento privado está proibido?
Nós temos poucos dias. Né? E se até agora a Câmara não encontrou solução, alimenta esse impasse, não sai desse canto de ringue, né? Então, obviamente, fica difícil acreditar que em poucos dias se encontre uma nova solução. Imagino que nós vamos viver esse impasse para as eleições do ano que vem. A legislação atual é que vai acabar prevalecendo, com as doações apenas limitadas a pessoas físicas e que muitos entendem ser insuficiente para um pleito nacional da importância que teremos no próximo ano.
Pois é, como é que o senhor vislumbra essa eleição sem um tipo de financiamento? Alguns partidos poderão usar o fundo partidário?
Os partidos que guardaram recursos do fundo partidário terão, obviamente, uma sustentação financeira maior, né? Mas há aqueles partidos que gastam todo o fundo partidário durante o ano. Nós não conhecemos bem a aplicação desse dinheiro, a prestação de conta não tem a transparência que seria exigência da sociedade, não é? Há que se impor maior transparência na prestação de contas dos recursos do fundo partidário. Mas certamente alguns partidos provisionaram recursos para a utilização na campanha eleitoral. Esses levarão alguma vantagem em matéria de estrutura.
Senador Álvaro Dias, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço. Obrigado.